Os ministros da Saúde, Arthur Chiori, e da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, participam hoje, aqui na Câmara, de um debate sobre as doenças raras. Pelo terceiro ano consecutivo, a Casa está promovendo um seminário para lembrar o Dia Mundial das Doenças Raras, que se comemora na sexta-feira, dia 28.
Hoje, Lincoln, calcula-se o número de pacientes no Brasil já diagnosticados com algum tipo de doença rara possa atingir 15 milhões de pessoas. A esclerose lateral amiotrófica está na lista das 7 mil doenças raras de diagnóstico difícil e que ainda não tem cura. A ela chama a atenção do mundo pelo seu poder de destruição do corpo humano. A doença ataca os neurônios motores e aos poucos vai paralisando os músculos até levar à morte do paciente.
Bom, para nos dar outros detalhes sobre esse debate, que vai atrair, obviamente, além das autoridades, pesquisadores, médicos, familiares, entidades da sociedade civil, parlamentares, quem está conosco é o presidente da associação, Maria Vitória Rogério Lima Barbosa. Bom dia, Rogério. É um prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara, tratando desse assunto da maior importância.
Bom dia, Lincoln. É um prazer estar aqui com você de novo. Eu agradeço à Rádio Câmara pela oportunidade de a gente estar conversando e prestando esse serviço.
Bom, Rogério, por serem raras, essas doenças têm maior dificuldade de diagnóstico, né? Por serem raras, às vezes elas complicam e dificultam muito o trabalho dos profissionais de saúde, né? Então, uma forma de tentar amenizar esse problema é justamente colocando essas doenças às claras, né? Chamando atenção para a existência dessas doenças. Esse é o principal objetivo do seminário. O que mais está por detrás da iniciativa?
Sim, o seminário ele tem a oportunidade e a intenção de trazer esse diálogo para todo mundo que mexe com a parte da saúde. Porque hoje o paciente, ele fica no seu itinerário diagnóstico, ele não consegue ter um diagnóstico efetivo. E para, às vezes, conseguir um diagnóstico efetivo, ele tramita por vários profissionais dentro do SUS. Então, a principal intenção de um seminário como esse é mostrar, principalmente para a classe médica, que existem algumas doenças que eles não têm conhecimento, mas só que eles podem conseguir encaminhar esses pacientes para algum lugar, seja para um centro de informação, um centro de referência que vai ser criado, ou de alguma forma para as associações, que hoje são as associações que assumem o papel de acolher os pacientes, porque o SUS não tem esse acolhimento.
Quer dizer que então, o SUS não tem condições de tratamento desses pacientes? Ele está preparado para tratar das doenças raras hoje existentes?
Não. Hoje o que nós temos é um acolhimento que acontece para esses pacientes, que é um acolhimento multidisciplinar, ele acontece muito na região sudeste, mas fora da região sudeste hoje são escassos pontos, e região norte e nordeste é um caso que a gente nem conhece, porque a gente só recebemos comunicados dos pacientes dessas regiões, mas só que eles ficam totalmente desesperados, porque eles não têm como, eles não conseguem algum tratamento na região que eles estão. Então o SUS hoje, ele não consegue não só dar informação para o paciente do que ele tem, e também ele não consegue acolher as dúvidas dos pacientes. Então o paciente ele fica jogado, um termo mais, para deixar mais claro, o paciente fica jogado até encontrar uma associação. Quando ele encontra a associação de pacientes, aí sim ele consegue ter um direcionamento.
Agora, Rogério Lima Barbosa, neste mês o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema Único de Saúde. Isso, como é que o senhor recebeu essa notícia? Isso vai poder ajudar os pacientes que têm uma doença rara?
Sim, a política ela nasceu aí no primeiro evento que houve aí na Câmara, quando o ministro Padilha ele vestiu literalmente a camisa das doenças raras, inclusive fui eu que dei para ele. E essa construção da política, da portaria, houve a participação das associações de pacientes também, mas o resultado dela é fruto da coordenação do Ministério da Saúde. E nós não tínhamos nada, e agora nós temos uma portaria. Isso é essencial levantar, e é de grande importância nós todos termos isso muito bem, de forma muito consciente.
Uhum.
E temos uma portaria hoje, mas só que ela tem as suas fragilidades. Nós temos que ajudar a melhorar essas fragilidades. Mas hoje nós temos alguma coisa para ser implantada nos estados. Então, a parte do Ministério da Saúde lança a portaria, aí agora depende das associações, porque aí é um movimento muito de associação, isso aí nunca vem do governo. É um movimento das associações começarem a atuar junto ao Poder Legislativo para fazer a implantação da portaria nos seus estados.
Nós estamos conversando com Rogério Lima Barbosa, presidente da Associação Maria Vitória, uma ONG dedicada à questão das doenças raras, que hoje acontece aqui na Câmara um seminário sobre esse assunto, o terceiro ano seguido em que essa iniciativa ocorre aqui na Câmara. Rogério, você falou sobre a dificuldade que o SUS tem de tratar, mas que é uma dificuldade também de identificar as doenças raras, né? A gente até brinca que tudo que... Sempre que você vai no médico, é virose, né? Tudo é virose. Tudo é virose. E aí é até compreensível, porque, na verdade, a quantidade de viroses é realmente enorme. Mas, às vezes, de tanto travar contato com um conjunto de sintomas, o médico acaba se condicionando a classificar aquele quadro como um quadro que ele já conhece, que ele está afeito. O que que deve fazer um pai ou uma pessoa que tenha um conjunto de sintomas persistentes e que desconfie do diagnóstico? A gente não está falando para desconfiar sempre, né? Não precisa também criar uma paranoia hipocondríaca, desconfiar sempre. Mas quando aquele conjunto de tratamentos não costuma resolver e quando está desconfiado de que o diagnóstico não foi completo, qual é o tipo de recomendação que se faz nesses casos? A internet pode ser um bom aliado ou a internet, pela sua profusão de informações, às vezes sem base científica correta, pode, na verdade, se tornar um inimigo desse processo?
No início que você falou sobre a importância do conhecimento médico, né? Os nossos profissionais de saúde, eles têm um conhecimento muito pequeno sobre essas áreas e veem isso de forma muito tangencial na sua formação. Então, eles realmente não conseguem ter os dados suficientes para identificar alguma doença rara. Dessas doenças raras, 80% são genéticas. Então, o médico, ele não tem as condições de diagnosticar, e quando ele diagnostica, ele não sabe para onde encaminhar. Então, a informação que nós sempre buscamos, desde do ano passado que nós conversamos, e a tentativa que nós tentamos fazer com a portaria, é realmente forçar uma produção de informação, porque para forçar a informação, o SUS obrigatoriamente tem que se conhecer. Então, para ele se conhecer, para ele gerar informação, ele tem que se conhecer. E isso quando chega aos pais. Então, quando o pai, ele tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo com a sua criança, ou mesmo o paciente, a pessoa que acomete, tem a dificuldade de conhecer a sua criança, hoje nós vamos para o Google, que é o Dr. Google, né? Mas é importante filtrar o que tem no Google.
Uhum. Porque se basear em sites confiáveis, de sociedades médicas e por aí vai. Né?
O que tem na internet hoje, ele é mais um motivo de desespero do que de ajuda.
Sim.
Então, a pessoa fica muito desesperada com aquilo que encontra.
Uhum.
Então, e dentro das doenças raras, tem uma característica que o paciente, ele acaba assumindo a responsabilidade para dizer, de conhecer a própria doença, porque é ele quem sabe da doença. Então, é ele que sabe o que está acontecendo.
Uhum.
Então,
facilitando o diagnóstico, né?
Diagnóstico. Então, a maior indicação que pode acontecer é a conversa franca e aberta com o profissional de saúde.
Perfeito.
A conversa franca e solucionar todas as dúvidas. E ainda havendo as dúvidas, procurar em sites especializados e não no Google ou em alguma outra coisa, porque ali só tem os piores casos.
Perfeito. Rogério,
eu ia perguntar porque o senhor fundou a MAVE, né?
Sim.
E é a Associação Maria Vitória, depois de viver uma experiência difícil, quando sua filha, Maria Vitória, né, foi diagnosticada com neurofibromatose, não é isso?
Isso.
Que é uma doença rara. Então, Eu gostaria de saber dessa experiência, né? Como que a associação tem trabalhado para ajudar outros familiares, outros pacientes, também com doenças raras? Como é que ela funciona e como ela pode ajudar outras pessoas que sejam diagnosticadas com uma doença rara?
E apesar de eu já ter feito essa pergunta para você em outras entrevistas, é sempre importante você nos dizer mais detalhadamente o que é a neurofibromatose, como é que ela se apresenta, para que quem eventualmente venha a se confrontar com um quadro semelhante possa também já está preparado, né?
Dentro das doenças raras, a neurofibromatose ela é a mais comum. Ela acontece, ela pode acontecer por uma mutação genética, a criança nasce com aquilo, sem uma hereditariedade, ou pode ter hereditariedade. Como a minha filha foi, ela não é com ela. Ela, dentre 3 mil nascidos, nasceu a minha filha com a neurofibromatose. E é uma doença muito fácil, assim, ela tem uma facilidade de diagnóstico, principalmente a neurofibromatose tipo 1, porque são três a neurofibromatose tipo 1, a neurofibromatose tipo 2, que ela é mais no nervo auditivo, e a xenamatose, alguma coisa assim, me desculpe, eu agora me confundi. Mas a neurofibromatose tipo 1 ela é muito fácil de ser identificada, porque elas são cinco manchas de café com leite no corpo. Se tiver mais de cinco manchas de café com leite no corpo, ou sardas na região axial, isso é muito provavelmente que a criança tem uma neurofibromatose. Então, mesmo sendo um diagnóstico, e a neurofibromatose ela é muito interessante de ver, e ver como que é difícil as doenças raras, porque mesmo sendo um sintoma fácil de se perceber, as pessoas hoje elas caminham durante muito tempo para identificar a neurofibromatose. Então, ela tem uma dificuldade muito grande, mesmo sendo a sua clínica muito fácil de ser percebida. Então, as associações hoje, o maior incentivo dela, o que elas mais fazem, e isso de acordo com a pesquisa que eu fiz já para o mestrado, que eu fiz na Universidade de Coimbra, é a geração de informação. Então, elas deixam a informação disponível no seu site, informação disponível sobre a doença, informação disponível sobre contato, principalmente contato telefônico, porque a gente sabe como que as pessoas ficam desesperadas e quando elas possuem um contato médico. Então, as associações hoje, elas atendem os pacientes não só acolhendo, a função hoje é acolher esses pacientes, está sendo feita pelas associações, elas acolhem esses pacientes e a primeira coisa que nós falamos é não procurem mais na internet e se acalme que o que aconteceu com você, muitas pessoas estão passam pela mesma situação. Portanto, você não está sozinho. Logo depois, nós encaminhamos, fazemos os contatos com os profissionais de saúde. Então, a gente faz o acolhimento, primeiro, a geração de informação, segundo, o acolhimento, e terceiro, o auxílio no tratamento, porque nós não falamos de cura, não existe cura. Nós temos que fazer um tratamento multidisciplinar, onde o remédio pode ou não fazer parte desse tratamento.
E esse tratamento, qual é o resultado que ele traz?
O tratamento...
Depende da doença?
Como?
Depende da doença, do estágio da doença?
Depende muito da doença. O tratamento que ele faz, a maior perspectiva dele é ele evitar o avanço da doença. Ele tentar evitar o avanço da doença ou dar ferramentas para a pessoa para que ela consiga lidar com as suas dificuldades. Então, isso nós tratamos, vemos com as pessoas, é melhorar a sua convivência com aquela doença, onde a gente procura sempre a qualidade de vida. Porque dentro da pesquisa nós percebemos que, principalmente na neurofibromatose, a pessoa, a pessoa que é o paciente, ou a própria, o pai e mãe de paciente, eles renegam a doença. E ao renegar a doença, eles não têm consciência do que acontece. Então a doença tem um avanço muito mais rápido e tem um impacto muito maior do que se eles acolhessem essa doença, tivessem consciência do que está acontecendo e fossem atrás das informações. Então é um ambiente muito difícil. É um ambiente muito difícil para os pacientes e para os pais que têm esse diagnóstico e para toda a população, na verdade. Porque quando acontece com um paciente, é uma dor e uma tão grande nessa família, que acaba gerando e reverberando em toda a sociedade, haja visto que o resultado disso é o próprio evento que nós faremos hoje.
Uhum. Bom, estamos conversando com o presidente da Associação Maria Vitória, Rogério Lima Barbosa, associação que é uma das várias ONGs dedicadas à questão das doenças raras. Rogério, para a gente concluir, você já falou aí, elogiou o fato de termos agora uma portaria, né, uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras, mas foi um processo longo, demorado, e havia muita expectativa, né, na saída dessa portaria, né?
Uhum,
ela
sim.
Ficou um tempo parada, inclusive, na Secretaria de Atenção à Saúde, não foi?
Foi, e é tudo muito difícil. Quando eu falo que é da associação e o governo, não o governo ainda assume, ele está mudando, mas ele tem o papel, ele tem a visão de que as associações de pacientes, eles só querem medicação. Isso é um olhar totalmente equivocado que o governo possui. Então, e quando eu falo que a função das associações de levar isso para os seus estados, é porque foi uma luta muito grande dessa portaria para frente. Então, nós, primeiro o ministro falou que tem a portaria, se nós não fôssemos o Ministério da Saúde, lembrá-los que o ministro tinha falado dessa portaria, essa portaria não teria início. Aí depois houve uma discussão muito grande sobre a portaria, mas o Ministério da Saúde sempre coordenou os trabalhos, sempre ao final definiu o que era alguma coisa, o que não era. E foi construído de forma muito suada, e é uma vitória muito grande dentro para as associações, porque isso é um resultado da sociedade civil. Essa portaria, ela é emblemática, é o resultado da sociedade civil. É. Então a sociedade civil conseguiu sensibilizar o governo para mostrar que há um problema. E ele agora olhou para nós, então nós temos que conseguir continuar esse diálogo.
Esse é um fenômeno cada vez mais comum, é um processo que está em transformação ainda, né? Sair das políticas públicas que são desenhadas de cima para baixo, problemas que são desenhadas em conjunto com a sociedade. Nem todo gestor público está acostumado, mas a sociedade civil está muito exposta e uma nova geração de gestores públicos já surge com essa consciência de que política pública, para ser boa, para ser eficaz, para ser eficiente, para ser bem construída, ela tem que contar com a participação da sociedade civil, de quem às vezes está vivenciando o problema de maneira mais intensa, não é?
Sim.
Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Rogério Lima Barbosa, presidente da Associação Maria Vitória, um dos participantes e entusiastas desse seminário, o terceiro ano seguido que a Câmara realiza um seminário para discutir as doenças raras, que se lembra sempre o último dia do mês de fevereiro, não é isso, Rogério?
Isso.
O último
isso.
dia do mês de fevereiro, esse ano, dia 28.
Uhum.
Alguns anos caem no dia 29, né? Uhum. Nos anos bissextos. Uhum. Mas esse ano, dia 28. E aí a Câmara realiza esse seminário hoje, no dia de hoje. Quem quiser participar ainda dá tempo, Rogério? É necessário fazer inscrição, só comparecer? Onde é que vai ser mesmo o seminário?
A participação no evento é aberta, aí no Congresso e na Câmara dos Deputados, no Nereu Ramos. E justamente, significativamente, de forma emblemática, é a participação do povo falando o que ele realmente quer.
Perfeito. Obrigado, Rogério. Um excelente dia, um ótimo seminário.
Obrigado vocês e muito obrigado pelo serviço. Um grande abraço.